MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o trânsito é a nona maior causa de mortes do planeta. Todos os anos, são aproximadamente 1 milhão e 250 mil vítimas fatais de acidentes de trânsito em todo o mundo. No Brasil, só em 2016, conforme números do Ministério da Saúde e da Polícia Rodoviária Federal, quase 35 mil pessoas perderam a vida no trânsito. As principais causas dos acidentes com mortes nas rodovias federais são a falta de atenção, o excesso de velocidade, a ingestão de álcool, a desobediência à sinalização, as ultrapassagens indevidas e o sono. E muitas dessas mortes são causadas por comportamentos definidos como crime pela legislação de trânsito. Para falar sobre os crimes de trânsito, o MP no Rádio recebe nesta semana a promotora de justiça Ticiane Luiz Santana Pereira, que atua na Promotoria de Crimes Dolosos contra a Vida de Curitiba. Doutora Ticiane, o que é que a legislação atual define como crime de trânsito?
Bem, o crime de trânsito seria toda aquela infração penal devidamente capitulada pelo Código de Trânsito Brasileiro, em regra, na qual o agente esteja conduzindo um veículo automotor e, por essa condição, infringindo algumas normas de dever de cuidado previamente também estabelecidas no próprio Código de Trânsito, acomete o bem jurídico de maior valor, que são os bens jurídicos tutelados pelo direito penal.
E quais são os principais crimes de trânsito cometidos no Brasil?
Bem, nós temos o artigo 302, né, que inicia aí, que é a própria morte, né, é o homicídio culposo na condução do veículo automotor, que está no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que seria um homicídio culposo, digamos assim. O mais recorrente, ou que pelo menos as estatísticas acenam como a maior recorrência, entretanto, é o do artigo 306, que é a própria condução do veículo automotor, sob influência de álcool, qualquer substância que altere a capacidade psicomotora do agente. Esse aí, sem dúvida, está aí nas estatísticas como a maior incidência de crimes de trânsito. Mas existem muitos outros. A própria condução de veículo automotor sem portar carteira de habilitação, né, sem passar por todas aquelas premissas administrativas que o próprio Código de Trânsito prevê, também se caracteriza como crime, e tem muitas outras modalidades que também são tratadas no próprio Código de Trânsito Brasileiro.
Então, resumindo, as principais, a senhora disse, é matar alguém, sim, dirigindo um veículo, dirigir sob efeito de drogas e álcool ou dirigir sem ter
hábito.
É isso aí?
Maciçamente são os maiores crimes cometidos, mas tem também a condução de veículo automotor no qual o agente também provoca uma lesão corporal em alguém, né, quando não ocorre morte, também é muito recorrente esse também.
Perfeito. E quais são as penas a que ficam sujeitas as pessoas que cometem crimes de trânsito?
Bem, do artigo 302, 2 a 4 anos, além de outras penalidades também recorrentes, a própria lisura do dever dele de dirigir, que vai da suspensão, a própria perda.
O artigo 302 seria o quê?
É a morte. A morte.
Causando. Isso. A morte culposa, quer dizer, em que a pessoa não tem a intenção de matar.
Não teria intenção de matar porque age com negligência, imprudência ou imperícia naquelas modalidades da culpa, especificamente na condução do veículo automotor, provocando o evento de trânsito, né? Que os estudiosos hoje se recusam a chamar acidente de trânsito, mas sim um evento de trânsito. Porque o acidente condensa algumas expectativas fora da premissa de condução do próprio agente. Então, tem também as penalidades administrativas, também as penais, né, que é a própria restrição da liberdade. A pena é relativamente branda, né, ao entender, 2 a 4 anos é relativamente branda. E nós temos aí, isso o artigo 302, né, que é a morte. Mas, claro, como algumas condições do cometimento do homicídio na condução do veículo automotor, às vezes pode agregar a própria incidência do dolo eventual, efetivamente essa tratativa não está no Código de Trânsito Brasileiro, está no próprio Código Penal Brasileiro, que prevê, dependendo das condições do cometimento e da prova que se fizer dessa ação delituosa, uma pena expressivamente mais alta, né? Variando de 6 a 20 anos, caso de homicídio simples, como recorrentemente se tem, ou dependendo de alguma situação, em sendo homicídio qualificado, de 12 a 30, é bastante expressivo.
Quer dizer, se a pessoa mata alguém dirigindo por negligência, imperícia ou imprudência, 2 a 4 anos, chega a dar cadeia ou essa pena nem...
Muito dificilmente. Essa é a grande crítica que se faz a essa pena tão branda. Né? Porque no mais das vezes, né? Nem sempre, essa pessoa acaba sendo colhida por um regime aberto. E como nós sabemos, isso agora é o que eu vou falar, uma questão prática, como a casa do albergado ou qualquer outra condição em que ele esteja cometido por estar no regime aberto, que é um apenamento mais brando, corresponde a um apenamento mais brando, muitas vezes o que acontece, em bom português, é a boa e velha tornozeleira no pé, ele volta para casa e fica cumprindo as condições estabelecidas por o juiz. Então, a vida humana no trânsito, em regra, em tratando-se de homicídio culposo, no mais das vezes, no sentido prático, acontece isso.
Na verdade, a gente ouve falar muito pouco de punição para crime de trânsito que resulta em morte, na verdade. Existe uma certa cultura de tolerância com esse tipo de crime ou é uma falsa impressão? O judiciário normalmente pune como deve esse tipo de crime? Ou tem essa certa tolerância?
Tivemos que amadurecer muito para entender o que nós estamos entendendo hoje, inclusive a título de maturação do próprio judiciário. Nas instâncias de subida, nos tribunais de justiça, nos STJ, STF, o que quer que seja. Nós enfrentamos estatísticas que desafiaram esse abrandamento penal previsto no próprio Código de Trânsito Brasileiro, que inclusive tem uma possibilidade de aumento, né, de um terço em determinadas condições, mesmo sendo no culposo. Mas ainda assim as estatísticas desafiavam esse tratamento brando. Então o que se percebeu e ao longo dessa grande caminhada que envolve conscientização da população, que envolve regramentos administrativos, né, mais incisivos no que toca à população mais jovem que está agora ascendendo a condutores de veículo automotor e tantas outras condições, é entender que nós não vivemos mais na sociedade do início do século XX, na qual houve os primeiros ingressos aí que as pessoas começaram a dirigir veículo automotor. Eu gosto muito de trazer para essa situação emblemática a própria morte do arquiteto Gaudí, o arquiteto catalão, aquele grande mestre que construiu a Igreja da Sagrada Família lá em Barcelona. Ele morreu atropelado por um bonde, mas na verdade houve investigação, ele foi, diz uma certa linha que ele foi atropelado pela mulher do prefeito à época. E ela, evidentemente, ao início do século XX, não tinha uma carteira de motorista, não havia condições de conhecimento sobre as normas de trânsito, sobre fluência urbana, de pedestre, não havia nada disso. Então, eu posso colher essa mulher como responsável por esse crime a uma pessoa que hoje comete um crime de trânsito? Evidentemente não. Hoje nós sabemos que se nós ingerirmos bebida alcoólica, hoje nós sabemos que se nós disputamos uma disputa de racha, que é uma competição não autorizada, né, o famoso racha, nós estamos submetendo abstratamente a população a risco. Então, a situação que nós temos hoje é de um conhecimento maior sobre as condições de tráfego, as condições de deveres objetivos de cuidado na condução do veículo automotor e, principalmente, hoje nós somos acometidos com um turbilhão de informações que nos torna, sim, muito mais responsável nessa vivência de uma sociedade de risco, que é a do século XXI.
Doutora Tiziane, a senhora falou sobre o dolo eventual. A senhora poderia esclarecer quais são os diferentes graus de responsabilidade nos crimes de trânsito, especialmente aqueles que resultam na morte de alguém? Por exemplo, a diferença entre a culpa e o dolo, o crime culposo e o doloso, e também essa questão do chamado dolo eventual, que tem sido aplicado em casos de crimes de trânsito que acabaram em morte? Como é que funciona isso?
Bem, existe a modalidade, né, culposa, que é aquela que ocorre, seja através de uma ação, né, de uma conduta positiva, o imperito, o imprudente, ou através de uma conduta negativa, a própria negligência, em uma condição aí culposa, na qual o agente ou a pessoa que comete esse determinado crime, ela tem até uma previsão do resultado, ela sabe que aquilo pode acontecer, mas ela confia muito fortemente de que aquele evento delituoso não irá acontecer. Acredita muito fortemente na sua habilidade técnica ou imprudentemente de que todas aquelas condições que o cerca não vai resultar no evento pior.
Por exemplo, ela tem um problema ali no freio do carro, mas não vai acontecer nada e tal. Ela acha que, né? Sabe que tem um risco, mas acha que não vai acontecer nada.
Exatamente. Essa pessoa foi, digamos, pegou a estrada do litoral com freio ruim, não aconteceu nada. Então, na volta, ela não toma os cuidados necessários e aí acontece o pior. Ela foi imprudente, essa pessoa. Agiu culposamente, digamos assim, em tese, né? Muito por cima, analisando. E o dolo? O dolo vem a ser aí uma consciência com vontade dirigida ao cometimento de um crime. O dolo direto é aquele dolo que você pega uma arma de fogo, por exemplo, e dá um tiro na cabeça da pessoa, objetivando, evidentemente, com um tiro na cabeça de uma pessoa, matar. Esse é o dolo direto. O dolo eventual, que colhe as condições do delito de trânsito, é diferente. Na verdade, você não quer diretamente a morte daquele transeunte, daquele pedestre. Mas você, através de uma série de condutas que você toma, incúrias que você toma, você dirige embriagado, você imprime uma velocidade incompatível com a advertência administrativa de trânsito prevista para aquela via, você disputa um racha com alguém, você, eu vou usar uma expressão aqui bastante popular, envenena o seu carro através de uso de combustíveis não permitidos para aquele tipo de carro no uso daquela determinada via, incrementa um carro com equipamentos de corrida que não seriam possíveis naquela condição. Perceba que você está saindo de uma condição de apenas previsão para você automaticamente saber que, fazendo tudo isso, o risco de você produzir um evento pior, a morte, é muito claro e muito mais aproximado. O dolo eventual, portanto, vem a ser não uma vontade direta do cometimento do homicídio, mas uma vontade indireta, caracterizada por uma assunção de riscos em que você se coloca por ter agido com tantas incúrias em relação à sua conduta.
Portanto, o crime culposo é aquele que a pessoa não tem intenção. O crime doloso é aquela que tem a intenção de matar. No caso de trânsito, eu quero, passo por cima de alguém, vejo um desafeto na rua, agora eu vou acabar com esse cara. Passo o carro em cima, mato.
Mas aí é o dolo
com
direto.
Intenção, o dolo direto.
Isso.
E o eventual, a senhora exemplificou muito bem, né, quando a senhora até comparou com a consciência lá da mulher que matou o Gaudi, né? Hoje em dia, será que alguém que tirou uma carteira de motorista, que passou por todo o processo, acha que ela pode beber e sair dirigindo? Acha que ela pode fazer um racha sem nenhuma consequência? Acha que ela pode botar o carro a 160 na via pública sem correr o risco de matar alguém? Aí entra essa, seria esse dolo eventual, né? Ela não tem intenção direta de matar ninguém, mas assume o risco sabendo que pode acontecer isso.
Exatamente,
né?
Ela assume uma série de condutas irresponsáveis, sabendo da premência de um resultado, mas esta pessoa ignora, ela despreza, ela trata com desprezo a consequência jurídica das suas incúrias e acaba inobservando todas essas condições e ocorrendo o resultado pior, que é eventualmente a morte.
E esses crimes de trânsito, eles vão para um juiz comum, para vara especializada, ou no caso de dolo eventual, caso de morte, vai para o tribunal do júri?
O tribunal do júri. O dolo eventual é tratado no tribunal do júri, porque é um crime doloso contra a vida, então, portanto, até por um reclame de natureza constitucional, isso está previsto na Constituição, vai para as varas especializadas do tribunal do júri. Aqui em Curitiba nós temos um aqui, primeira e segunda vara. Então, é lá que nós tratamos e, evidentemente, vai para o povo julgar essa conduta, né? Nós já tivemos várias situações dessas.
E quando não é um crime doloso, aí é vara especializada ou juiz comum onde não tem?
Vara especializada, um juiz comum aplicando aquela pena que eu já adverti de 2 a 4 anos, podendo haver um incremento na pena de até 1/3, mas, claro, as condições que se colocam aí para esse agente é de um regime aberto.
E como promotora de justiça que atua em casos de mortes relacionadas a acidentes de trânsito, que, portanto, já viu muita coisa, o que é que a senhora diria para os nossos ouvintes que dirigem?
Cumpram os deveres administrativos de cuidados previstos no Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, participem das aulinhas de trânsito que te dará a carteira de motorista e não esqueça delas, porque elas não são alegóricas, elas não estão ali apenas para que você acenda uma condição de condutor, elas estão ali para te educar. E essa educação, ela precisa ser levada a sério nessa época, porque ela vai acontecer. Não é? E vai acontecer não uma, não duas, mas várias vezes na sua vida. E que bom que ela existe de forma preventiva, porque pior ainda seria se ela acontecesse de uma forma penal, digamos assim, numa situação extrema de cometimento de um crime.
Ou seja, se todo mundo cumprisse a lei direitinho, muitas dessas mortes seriam evitadas, não é?
Exato. E senso também de consequência, porque se matar na condução de veículo automotor vai ter consequência jurídica.
Ok, doutora, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.